Peço desculpa, tivemos mesmo de concluir o debate. Ainda assim, se vocês acederem a esta questão que vou lançar, se quiserem falar mais um pouco, podemos só para umas questões finais também, até se o público também quiser colocar alguma pergunta aos candidatos, podemos fazê-lo agora nos próximos minutos. Já não estamos em direto, mas podemos conversar um pouco mais. Luís, não sei se relativamente àquilo que estavas agora a falar, estavas a fazer um apelo no fundo, mas alguma questão que consideres importante que seja aqui referida e que não foi até debatida na última hora?
Sim, portanto...
Eu vou-te pedir também o mesmo depois, Vitória, está bem?
Se calhar é só terminar o apelo, pelo menos dizer a parte final, que é dia 11, votem pelo futuro, por uma academia viva capaz de gerir discussão e gerar consensos, por uma academia que saia sempre vencedora no meio da incerteza, dia 11, votem A. Era só isto, a parte da incerteza muito relativamente, e sim, acho que devíamos discutir isto, porque, na minha opinião, são os três principais assuntos do próximo mandato da Associação Académica, que é a eleição para a Câmara Municipal de Guimarães, a eleição para a Câmara Municipal de Braga e a eleição de uma nova reitoria, que acabou por não se mencionar, e sem esses três, por muito que se tenha 15, 20, 35, 45, 60 pessoas na direção, há a possibilidade de não se conseguir fazer nada do que nos comprometemos, porque são efetivamente pilares da atividade da Associação Académica, e para isso, pronto, ali está, tem uma série de diálogos pensados e estruturados, uma série de reivindicações também já apontadas, e era só deixar essa ressalva, que eu acho mesmo que isto, esta questão...
Isso foi mencionado na entrevista, portanto...
Certo, na entrevista.
Para os ouvintes e para os estudantes que tenham acesso a essa entrevista, também poderão perceber um pouco melhor essas ideias. Vitória, aproveitando também esta questão aqui colocada pelo próprio Luís, relativamente a estas eleições que vão acontecer no próximo ano e aquilo que será a necessidade de diálogo entre a direção da Associação Académica e os partidos, no caso das eleições autárquicas, parece-te que são, de facto, discussões muito importantes para ajudar a responder a algumas reivindicações dos alunos?
Sim, naturalmente. Isso consta do nosso programa eleitoral e há bocado eu referi isso. A ultrapassagem das barreiras internas da própria Associação Académica, para além de ter que se cumprir naturalmente ao lado dos estudantes, também tem que se cumprir nesse momento de discussão com os órgãos de poder local e os órgãos de poder nacional, particularmente até agora no momento que antecipa as eleições para a Assembleia Municipal e para a Reitoria. Eu só queria também colocar isto, como o Luís também teve a oportunidade, a questão da renovação, que eu acho que há bocado acabei por não conseguir clarificar devidamente. E para nós a renovação parte mesmo da renovação dos dirigentes da própria Associação Académica, da renovação daquele que é o seu projeto, e essencialmente é isto. E para nós é muito importante que se consagre esta renovação para que não se perca a própria essência democrática que a Associação Académica deve ter, até porque a democracia reside também na rotatividade de poder, que é uma coisa que já não acontece há algum tempo. Este projeto tem continuidade há mais anos do que aquilo que eu acredito que muitos estudantes gostariam. Pronto, em relação também ao apelo, que acabei também de não conseguir concluir, mas acho que o essencial que tem que ficar é que os estudantes podem contar com a Listel para transformar as palavras que, na nossa opinião, têm servido para embelezar muito a agenda política da Academia em verdadeiras ações reivindicativas que defendam um ensino superior, que, como já referi, seja universal, seja gratuito, seja democrático e de qualidade, assim como Abril consagra. E nós não temos nem medo de afirmar o projeto de Abril, nem medo de ir até ao fim com estas reivindicações. E com isso refiro também que não ficamos a meio caminho, lá está, nesta consagração. Nós não ficamos a meio caminho quando defendemos o fim da propina, para a nossa propina tem que acabar e é agora. Não ficamos a meio caminho quando vamos contra a precariedade, nomeadamente a questão muito particular dos estudantes de doutoramento, que sim, encontram numa situação de precariedade profunda, sem vínculo laboral, sem nada. Não ficamos a meio caminho na consagração daquilo que para nós é o papel que a Associação Académica tem que ter junto dos estudantes. E acho que é isto que é importante reforçar. Não arredaremos pé da defesa do ensino, que é nosso por direito.
Agora, lanço a palavra para o público. Se algum de vocês tiver alguma questão para colocar a um dos candidatos ou até aos dois, temos aqui um micro para que possam colocar a questão. Alguém?
Muito bom dia. Só porque é uma questão muito rápida, a Vitória, até por uma questão que ela fez uma ressalva. Nós falamos de uma questão, ou falaste de uma questão de uma renovação total, quando, inclusive, foi mencionado até uma renovação de 2/3 de outubro, e eu vou-te colocar uma questão muito simples, que é se nós não estamos simplesmente em implicar num mero capricho
quase de tentar dar rotatividade aos cargos, por uma questão em que muitas vezes estamos a tentar descurar algumas que são das necessidades imediatas, e muitas vezes um projeto que não é olhado só para nós ou para tentar usufruir da sessão académica, mas sim para dar resposta a quem são os seus verdadeiros associados, os seus membros e aquilo que é a comunidade estudantil no seu universitário. A minha questão é simples. Se nós temos de, cada vez mais, de voltar para projetos que defendam algo maior, melhor e que possa defender concretamente aquilo que são os interesses, como é que nós começamos a fazê-lo, uma vez que o ensino superior cada vez mais prende-se por uma questão não só já das licenciaturas, mas quase das necessidades de mestrados, para uma, quase uma situação profissional necessária, como é que nós vamos defender isso com a extinção de um departamento de carreiras, de saídas profissionais, que é algo que cada vez mais entra em debate em qualquer uma das instituições da Universidade de Minho?
Ok. Eu penso que a questão da renovação é muito mais integral do que aquilo que pode estar a ser colocado naquilo que para mim é a superficialidade do atual projeto da Associação Académica. Isto parece muito óbvio até, por acaso foram coisas que nós não tivemos oportunidade aqui de discutir, mas a renovação do próprio projeto parte da revisão de coisas que ultrapassam em muitos níveis, a título de exemplo, aquilo que eu referi com o Departamento de Promoção de Carreiras. Quanto ao RGES, por exemplo, é o regime fundacional, nós defendemos um processo de revisão, não sei necessariamente qual é que será a posição da lista quanto a isto, mas não parece que o façam da forma afincada e corajosa como isto também existe. Pronto, a questão da renovação parte essencialmente mais do que da orgânica da Associação Académica, parece-me que foi a questão onde tu te focaste, parte da renovação do projeto da Associação Académica, que deve responder àquele que é o contexto atual do ensino superior. E para nós isto acontece em quatro pilares, que é, como eu já referi, mas é que a construção do ensino superior que seja público, que seja democrático, que seja universal e que seja de qualidade. Essencialmente, para nós a questão é esta, e a renovação tem que partir mais do que da orgânica do projeto, e parece-nos perfeitamente concretizável. Se quiseres, podes colocar uma questão mais particular sobre qualquer um destes quatro pilares, mas penso que é isto, a renovação tem que partir do projeto desse modo.
Quando de facto somos uma entidade de documentos estadual, mas quando de facto somos uma entidade de defesa ou de representação da comunidade estudantil, e qualquer uma das mudanças nestes pilares vai passar por uma proposta coesa, mas que acaba de ficar vinculada à questão das autarquias, à questão do governo central, à questão da própria reitoria, e não só unicamente naquilo que será a intervenção da Associação Académica.
Naturalmente, mas a intervenção da Associação Académica tem que passar é por esse diálogo. Se a Associação Académica se compromete a representar os estudantes e a responder os seus anseios, nós compreendemos que terá que ir à raiz dos problemas para poder fazer. Isto passa pelo diálogo com o poder local, passa pelo diálogo com o poder nacional, mas passa essencialmente para a afirmação de soluções concretas junto com os estudantes. Isto é papel da Associação Académica. Acabar com a propina, por exemplo, não é uma responsabilidade direta da Associação Académica, mas é papel da Associação Académica afirmar que é pelo fim da propina, afirmar que está ao lado dos estudantes naquele que tem que ser o fim desta barreira socioeconómica. Nós compreendemos que a Associação Académica não terá meios para cumprir tudo isto, mas tem meios para se fazer chegar à frente e fazer ouvir que elas têm que ser as respostas aos problemas dos estudantes.
E quais são os canais financeiros para...
Voltamos à questão da democracia. Para nós tem que sair de discussão institucionalizada, tem que ultrapassar a discussão com aqueles que são os órgãos consultivos da Associação Académica. A Associação Académica não se pode reduzir à reunião com a Assembleia de Núcleos ou Delegados ou com o plenário dos grupos culturais. Tem mesmo que ir ao contacto, tem mesmo que perceber concretamente quais é que são os problemas de cada uma das escolas da Universidade. E neste sentido acho que nós temos feito um ótimo trabalho durante a campanha até. É isto que nós nos propomos e, naturalmente, partindo deste contacto concreto com a realidade, conseguirá ter todas as ferramentas ao seu dispor para resolver os problemas.
Uhum. Mais alguma questão?
Só dizer uma coisa, eu não acho que uma Assembleia de Núcleos seja propriamente considerável uma estrutura interna da Associação Académica. Mas...
É um órgão consultivo, não certo. É parte da estrutura interna. Sim, mas para mim integra-se naquela que é a discussão institucional que têm que ter. Eu acho que nós devemos ultrapassar a isto.
Uhum. Ora bem, portanto, já percebi que experiência política parece-me ter alguma, mas daquilo que eu tenho acompanhado da Associação Académica nos últimos anos, parece-me que a gestão da Associação Académica é mais do que política. Portanto, trago logo a minha primeira preocupação, que é se acreditam realmente que a boa vontade de fazer é suficiente para a gestão daquilo que, no fundo, é uma empresa privada com um orçamento anual de mais 5 milhões. Não é brinquedo. E gostaria de perceber se a vossa equipa de tesouraria está realmente preparada com as qualificações necessárias para esta gestão. Também o desporto me traz alguma preocupação, porque o vosso departamento está proposto com apenas 2 dirigentes. A Associação Académica já trabalha há muitos anos com 3 dirigentes, apoiado por vários colaboradores. Vi também que não tem um dirigente preparado para a gestão dos recursos humanos. Como é que pretendem fazer? Os 15 dirigentes vão trabalhar sozinhos? Como é que vão fazer a gestão dos recursos humanos profissionais da Associação Académica? Já lá trabalham há mais de 20 anos. Sinto que estas são, pronto, apesar da reivindicação política ser muito importante, no fundo a gestão da Associação Académica tem que continuar a acontecer de forma suave e de garantir que tudo acontece sem grandes problemas. E esta gestão de recursos humanos e da parte do desporto, porque apesar de o Carreiras vos parecer descartável, eu acho que o desporto não, porque também é justo para os estudantes o acesso livre e descomplicado ao desporto universitário e às competições. Eu gostava de saber então como é que a lista L pretende fazer a gestão do desporto, dos recursos humanos profissionais e mesmo se estão a prever a trabalhar com colaboradores, abrir, ora lá está, aproximar os estudantes da academia àquilo que é a elaboração de atividade na Associação Académica. Obrigada.
Naturalmente. Eu até fiquei um bocado confusa porque tu colocaste mais que uma questão ao mesmo tempo. Sobre a questão da personificação, parece-me que fica um bocado mal neste sentido. Eu não tenho experiência, grande experiência no associativismo, para começar. Eu já, pessoalmente, já participei na Associação de Estudantes da minha escola secundária e tudo isso, e isso dará uma experiência e capacidade necessária para assegurar este cargo. Pronto. Mas acho que devemos desviar a questão dessa personificação e olhar para todo o grupo que nós temos integrado com os estudantes dos 2 ciclos de estudo. Pronto. Sobre a questão do departamento desportivo, acho que nós acompanhamos, em parte, aquilo que tem sido o trabalho desta lista de continuidade. Vocês efetivamente preocupam-se com a valorização desportiva e não vale a pena estar a enumerar todos os benefícios, mas essencialmente que possa ser um espaço de abstração para os próprios estudantes, até principalmente promovendo o seu bem-estar também psicológico, que nós compreendemos que é atacado também por um conjunto de problemas estruturais. Podia referir aqui o processo de Bolonha, podia referir a questão das provas globais no fim de cada unidade curricular, podia referir muita coisa. Nós valorizamos o desporto também nesse sentido. A questão da capacidade de assegurar este departamento acaba por ter a mesma resposta que eu já coloquei à capacidade de lidar com toda a orgânica interna da Associação Académica. Pegando nas próprias palavras do Luís, nós sabemos que quantidade não é qualidade. A diferença particular no departamento desportivo é de um membro, e acho que aquilo que vocês têm que analisar não será necessariamente a própria disponibilidade material, até porque aí nós temos insuficiências e nós admitimos isso aqui. Nós temos uma lista visivelmente mais pequena e é também por isso que vimos as eleições, porque faz todo o sentido aproveitar este momento para poder agregar e convergir da melhor forma possível os estudantes, para que efetivamente consigam olhar para este projeto em conjunto connosco. Portanto, isso é de facto uma das nossas fragilidades e assumimos isso. Nós não somos uma lista perfeita, mas o que importa para nós é que a vontade de fazer, que é o mais importante, continua cá. Contamos também com os estudantes que possivelmente queiram colaborar connosco nesse sentido. Eu penso que é isto. Não sei se há alguma questão que ficou por responder.
Não ouvi, desculpa.
Eu estava a dizer que eu penso que é isto. Não sei se aquilo que tu colocaste, há mais alguma coisa ou alguma coisa que deixei de responder.
Logo na primeira sinto que a resposta não é muito completa, porque no fundo é bastante vazia, até porque o trabalho de um tesoureiro, de alguém responsável por auxiliar o departamento contabilístico, é um trabalho muito específico e não são os 15 dirigentes que vão estar a fazer esse trabalho. Portanto, aquilo no fundo é a questão, é se realmente aquela pessoa ou os outros 3 que estão associados à presidência estão preparados para dar esse apoio jurídico, contabilístico e de tesouraria ao staff que trabalha na Associação Académica e mesmo aos restantes 11 dirigentes da lista que trabalham nos outros departamentos. Portanto, no fundo, acho que a resposta tem que ser um bocadinho mais completa do que isso, porque demonstra alguma falta de preparação para assumir, porque no fundo 5 milhões é mesmo muito dinheiro e não são os 15 que vão gerir os 5 milhões, vão ser 1 ou 3, junto de 3 trabalhadores. Portanto, no desporto, aqui sim, realmente quantidade é diferente de qualidade. No caso do desportivo, daquilo que vi na Associação Académica a trabalhar, a quantidade é realmente importante por causa do grande número de competições que existem, nacionais e internacionais. Portanto, podem realmente sentir-se, se calhar, um bocado atarefados ou com dificuldade em gerir toda aquela veia de trabalho que o desportivo vai originar. Portanto, não sei se realmente isso pode ser forma de reflexão mais tarde. E pronto, acho que é um bocadinho isso. Os dois pontos continuam ainda assim a trazer-me alguma preocupação, não fiquei muito, muito satisfeita com a resposta, sou sincera.
Obrigada. Obrigada. Nós vamos ter de concluir, mas antes disso eu vou aproveitar também a fazer uma questão que ficou por fazer, mas ainda estamos a gravar, que está relacionada com a representatividade dos estudantes no Conselho Geral. Há uma revisão em curso dos estatutos. O que é que a lista A defende nesta matéria? 4 estudantes no Conselho Geral é um número suficiente no contexto da Universidade de Minho?
Não, 4 estudantes não é um número suficiente. Segundo o que está definido em Regiés, não pode ir além disso. Por isso é que também defendemos, lá está, a revisão do Regiés urgente e profunda, que tanto demora a iniciar-se de forma adequada. Relativamente ao Conselho Geral, está efetivamente em processo de revisão estatutária. Houve uma série de propostas e a que parecia avançar foi provavelmente a pior de todas para os estudantes, que era a proposta em que todas as entidades do Conselho Geral ganhavam representatividade, menos precisamente a dos estudantes, por algum motivo. Mas felizmente esse processo foi interrompido na altura por alguns erros na gestão dessa reunião do Conselho Geral em questão, e agora estamos ainda em processo de revisão estatutária. E
qual é o número ideal?
O novo ideal, acho que não é uma discussão assim tão simples. O novo ideal, ou seja, se voltarmos atrás nas propostas, vai ter de haver novas propostas e vai ter de regressar a consulta pública. Uhum. Mas ainda não sei qual é que vai ser o procedimento. O ideal é nunca perder a representatividade, sempre aumentar, mas não há um número, não há uma golden rule. Acho que não há um número adequado de estudantes. Nós somos 22 mil, se fôssemos por proporcionalidade direta, seria...
Mandavam na universidade.
Exatamente.
Mas não era essa a questão. Vitória, também relativamente à representatividade dos estudantes no Conselho Geral.
Sim, nós acompanhamos essencialmente aquela que foi a reflexão que o Luís também colocou. Nós somos a favor da revisão do Regiés, também naturalmente para que se altere aquele mínimo de 15% de representação, que efetivamente são, compreendem-se, insuficientes para representar aquela que é a grande massa estudantil que também vive na universidade. E acompanhamos também a revisão do Regiés pelo fim do regime fundacional, que na nossa visão também acaba por atacar aquela que é a democracia na universidade. É uma porta aberta para que o Estado se responsabilize daquela que é a sua incumbência de financiar o ensino superior e acaba por submeter aquele que é o poder de gestão da universidade a entidades que nos são externas, e isto gera um conjunto de contradições contra as quais também nós somos contra. Dou um exemplo muito concreto de Tesourém, que tem um laboratório da Bosch em perfeitas condições, apoiado por estas instituições externas que acabam por ter influência na gestão através do regime fundacional, mas chove na nave, chove no edifício 11, há auditórios que parecem caves e os estudantes muitas vezes não têm condições de estudo. Estas são as contradições que para nós também partem do regime fundacional e que devem acompanhar a revisão do Regiés para que se consiga consagrar também a maior representação dos estudantes nos órgãos de gestão do ensino superior e da universidade.
Agora sim, muito obrigada aos dois, obrigada também a todos vocês que marcaram presença para assistir a este debate. Ainda assim, vou também aproveitar para deixar um registro, é triste ver tão poucas pessoas dentro de um auditório para assistir a um debate desta natureza. Esperemos que muita gente nos tenha ouvido, ao menos na rádio, e que possa mais logo também ver o debate, que será publicado também nas nossas redes sociais. Obrigada a todos, bom dia.